as reuniões da videoconferência.
Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa segunda reunião do dia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista já acabou a reunião de grupo, telefónica, para o efeito. Vamos então à ordem do dia. O ponto número 1 da ordem do dia é aquele que diz respeito à distribuição do projeto de resolução número 914-13 da terceira, de iniciativa do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo medidas para a proteção e valorização da produção de bivalves no Algarve. Trata-se da distribuição do projeto de resolução vou pedir depois ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda se nos informa sobre o seu desejo de ver discutida esta iniciativa na Comissão. Informa já, muito bem.
Obrigada, Sr. Presidente. Não, o projeto de resolução não é para debater agora, até porque vai haver um conjunto de audições, deu entrada, portanto tem que vir à Comissão, como é óbvio, mas aguardará pelo final das audições e depois logo se verá se discutimos em plenário ou na Comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Freitas.
A intervenção da deputada Helena Pinto prejudica a minha própria intervenção, já que responde à minha questão essencial, que é a de, digamos, termos aqui uma metodologia de trabalho que permita, em primeiro lugar, ouvir as diferentes entidades e depois fazermos a discussão dos projetos de resolução, até porque o PS tem um projeto de resolução para entregar sobre esta matéria, que não o fez à espera dessas audições, e, portanto, é isso que vamos manter. Vamos ouvir primeiro as audições, fazer as audições e, imediatamente a seguir, colocar o nosso projeto de resolução.
Nossa preocupação vai exatamente no mesmo sentido, Sr. Presidente.
Bem, creio que está entendido. Ponto número 2, a fixação da redação final do texto de resolução que recomenda ao Governo a valorização do pequeno produtor agricultor. Tratava-se de um projeto de resolução, já foi distribuído o texto que nos é proposto para a redação final. Pergunto aos senhores deputados se têm algum comentário que queiram fazer. Se não tiverem nenhum comentário, colocava à votação. Quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade, está resolvido. Ponto número 3, as audições sobre os bivalves. Foi também distribuída a listagem do conjunto de entidades para ser ouvida em audiência relativamente a esta matéria. Gostaria também de saber se os senhores deputados têm alguma sugestão relativamente à metodologia para fazer estas audições, se poderemos adotar um esquema de grupos, como temos feito tradicionalmente para este efeito. Senhor deputado, faz favor.
Obrigada, Senhor Presidente. Eu queria só colocar uma questão, porque eu, ao verificar a listagem das audições, apercebi-me, e eventualmente foi falha minha, como é óbvio, que todos os outros requerimentos foram votados, menos o do Bloco de Esquerda. Na altura, quando o requerimento do Bloco de Esquerda veio à Comissão, eu disse que pessoalmente não sentia a necessidade de votar, se incluíssem todas, porque tinha eu a ideia que a ideia era ouvir todos, toda a gente. Também não faço questão que se vote agora, mas é só para clarificar isso, porque como aparece aqui não votado, parece que não vai ser contemplado, é só essa questão. Mas só para assinalar isso, não, desde que as entidades sejam ouvidas está tudo bem, não é?
Sr. Deputado, eu creio que, até pela concordância que todos os deputados manifestaram na altura, que é como se tivesse sido aprovado por unanimidade. E, portanto, relativamente à proposta que aqui está, creio que por todas as razões e mais alguma, valeria a pena deixar os senhores presidentes de Câmara Municipal para o mais tarde possível destas audições, se não forem mesmo os últimos. Depois, relativamente a todos os outros intervenientes para serem ouvidos, creio que os podíamos agrupar, eventualmente, por setores, por áreas de intervenção, os sindicatos, os interessados do ponto de vista económico numa outra audição, e, portanto, fazer uma proposta de audição para estas entidades que, o mais tardar até à próxima reunião, vos seria remetida para efeitos de concordância e depois, então, podemos avançar com celeridade sobre estas audições. Deputado Chávez Norte.
Eu acho que estas audições têm urgência e, por isso, Eu gostaria, e não sei quais é que são os procedimentos nesse sentido para garantir esse resultado, que pudesse haver aqui algum enquadramento dos grupos parlamentares nestes próximos dias e que depois pudéssemos já formalizar uma proposta para ser aprovada e avançarmos com as audições, ao invés de estarmos já a agendar o ponto para a próxima reunião sem que isso seja já votado. Portanto, acho que podemos avançar com isso de uma forma mais lesta, presumo eu, não sei.
Sr. Deputado, partindo também da presunção que está a ter, eu queria lhe recordar que o mês de fevereiro está praticamente todo ele consumido entre jornadas parlamentares, Congresso do Partido Social Democrata, está praticamente todo consumido. Além disso, temos que acrescentar o Grupo de Trabalho para os Incêndios, que nos ocupa as quartas-feiras de manhã, e temos a conclusão do Grupo de Trabalho para o Ordenamento do Espaço Marítimo, que também tem que apresentar o seu relatório com brevidade. Temos na calha, e tenho tentado dar prioridade a isso, a vinda do Sr. Secretário de Estado da Agricultura sobre a Casa do Douro. Portanto, os senhores deputados é que decidem as prioridades dos trabalhos da Comissão. Portanto, sobre isto, se porventura quiserem reanalisar as prioridades, estamos totalmente à vontade. Então, Miguel Freitas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estando de acordo quanto à metodologia proposta pelo Sr. Presidente relativamente a fazermos audições de grupo, nós naturalmente sugeríamos que houvesse uma primeira audição onde pudéssemos ouvir as quatro entidades, a Viana Pesca, a Associação de Pesca Artesanal da Região da Aveiro, a Associação de Aquacultores de Portugal e a Associação de Mariscadores da Foz do Arelho, que era uma audição. Ouvíamos os quatro presidentes de Câmara numa audição, ouvíamos as entidades públicas noutra audição e, finalmente, ouvíamos as associações, sendo que, depois de olhar com atenção para a proposta do Bloco de Esquerda relativamente às associações, há pelo menos uma associação, embora eu julgo que há pelo menos duas, mas há pelo menos uma que eu tenho a certeza que não está aqui representada, que é a Olhão Pesca, que é de armadores, portanto não têm na Ria Formosa, têm do lado da costa, portanto a entidade do lado da costa não corresponde exatamente à mesma, digamos, ao mesmo tipo de atividade que estas aqui representam, que eu julgo que valia a pena ouvir. Mas eu, de qualquer maneira, nós apresentaremos uma proposta concreta, ou oral, ou escrita, para esta questão de... Parece-me que, do que vejo aqui, pelo menos essa era importante ouvirmos, porque representar armadores, portanto, não tem nada a ver com mariscadores que trabalham na Ria Formosa, trabalham na costa do Algarve, também na área dos bivalvos e que valia a pena ser ouvidos.
Bem, creio então que podíamos sanar desde já esta questão, transformando este requerimento oral, aceitando como bom, e portanto se os senhores deputados não virem nenhum inconveniente, dando como bom também boa a sugestão para ser auditada esta entidade. O Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que concordo com a metodologia e dizer outra coisa. Relativamente, e até na sequência deste requerimento oral, este, como se recordam, foi um processo relativamente atrapalhado do início, tivemos aqui algumas dificuldades em tomar decisões e numa fase inicial o Grupo Parlamentar do PCP também tinha feito propostas de audições orais. Elas são entidades que já constam aqui, na proposta do Bloco de Esquerda, mas, quer dizer, não queria deixar que ou montarmos este documento passe a ideia de que há uns grupos que apresentam propostas e outros que não apresentam, e se ficava em aberto a possibilidade de apresentarmos propostas orais, elas devem ser consideradas. E o PCP, na altura, tinha proposto a Vivemar, o Sindicato de Pescas do Sul e a Associação de Moradores da Quatra, que já estão aqui, não estamos a acrescentar entidades, é só para...
Apenas para efeitos, apenas para efeitos históricos, fica o registro feito e associa-se o Grupo Parlamentar do PCP ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda relativamente a essas três entidades, sem dificuldade alguma. Até para efeitos depois do histórico, quem quiser recuperar, poder ter essa identificação com facilidade. Portanto, assim sendo, creio que poderemos sair daqui com quatro a cinco conjuntos de audições. E tentar que estas audições se realizem o mais depressa possível. Também relativamente depois à própria metodologia do dia da audição, creio que não será difícil. Deixaremos sempre os nossos convidados intervir num primeiro momento, os grupos parlamentares colocarão as questões que tiverem que colocar e os nossos convidados encerrarão o debate. Creio que é também... Se conseguirmos fazer uma terça-feira, tentaremos fazer uma terça-feira o dia inteiro. Agora, peço também aos senhores deputados que tenham aqui alguma tolerância para o caso de, se for necessário, utilizarmos uma tarde de sexta-feira, podemos também fazê-lo. Senhora, a ideia era tentar fazer terça-feira um dia inteiro. Se conseguíssemos... Muito bem, podemos avançar? Senhora Deputada, faz favor.
Senhor Presidente, já agora, só para informar os senhores deputados e o senhor Presidente, claro, é óbvio que a deputada eleita para o Algarve, a deputada Cecília Honório, será quem até teria gosto e fazeria questão em participar nestas audições, não é? Por isso é que eu estou a fazer estas perguntas, porque às vezes é difícil conciliar tudo, mas, portanto, apontamos para as terças-feiras. Se algum dia ela não puder vir, então virei eu, mas ficava já essa informação. Está bem, Sr. Presidente?
Senhora Deputada, sem compromisso, tentaremos. Tentaremos
certo,
que seja
apontamos
para...
Apontamos para aí, mas, eventualmente uma sexta-feira.
Se porventura conseguirmos acelerar em outros dias, que não este o conjunto de audições, faloemos.
Pois, muito bem.
Bom, sobre esta questão, parece-me que está pacificado o mais importante... E passaria ao ponto número 4, que é aquele que diz respeito às audições, audiências e visitas de trabalho. Está o ponto de situação também distribuído pelos senhores deputados, entre aquilo que está previsto, proposto e aquilo que está realizado, / concretizado. Apenas também para termos consciência de que daqui até junho há ainda uma série de atividades significativas, algumas delas que vêm de sessões legislativas anteriores, que se mantém ainda por concretizar. Relativamente às audiências, elas têm-se desenvolvido a um bom ritmo, não temos propriamente atrasos significativos nas audiências.
Mas que vem é porque eles não respondem.
E há algumas, exatamente, e há algumas que estão mais atrasadas, são aquelas que decorrem do facto de não haver resposta ao contacto que os serviços da Comissão têm diligenciado. Senhores deputados, não sei se podemos avançar. Avançamos então para o último ponto da ordem do dia, que é aquele que diz respeito aos outros assuntos. Tinha aqui três notas que gostava de deixar aos senhores deputados. A primeira delas resulta da audiência que tivemos a semana passada com os representantes dos agricultores do município de Lagos, em que nos foi deixado um abaixo-assinado com 2.000 e algumas assinaturas. Vou pedir, aliás, já falei nisso com o Dr. Joaquim Ruas, no sentido de transformarmos, a Sra. Presidente da Assembleia voltou novamente a distribuir-nos este abaixo-assinado, para o transformarmos em petição. E, portanto, com isto, era o compromisso que nós tínhamos assumido também perante os nossos convidados, de transformar esta iniciativa numa petição. Ela será depois distribuída, não sei exatamente a quem, porque não tenho presente quem é que na grelha se afigura para este efeito, mas em todo o caso, dar-vos nota que passaremos a ter este momento transformado em petição. Em segundo lugar, da Comissão de Assuntos Europeus, há uma audição marcada para o dia 19 de fevereiro, pelas 10 horas, com o Sr. Eurodeputado Luís Manuel Capoulos Santos. E, portanto, não tendo sido contactada a Comissão de Agricultura, deixo no dia 19 de fevereiro, que é a próxima quarta-feira. Tem a ver com... Ora, a informação que nós aqui temos é a Comissão de Assuntos Europeus promove periodicamente audições dos deputados portugueses ao Parlamento Europeu com vista ao debate político de temas da atualidade europeia, com interesse para ambos os parlamentos, e trata-se de...
Reforma da política.
Sobre a reforma da política agrícola comum. E, portanto, creio que... Quarta-feira, às 10 horas. Dia 19 de fevereiro, às 10 horas. E, portanto, não sendo...
Isto é para os parlamentares. horas.
Não sendo matéria que me diga particularmente respeito enquanto Presidente da Comissão, creio que a boa articulação dos diferentes grupos parlamentares levaria a que todos os senhores deputados não apresentassem a cara que apresentam de estupefacção. E, portanto, deixo aqui a informação, porque foi a carta também que a Comissão recebeu dando nota desta audição. Deputado Pedro Lins, faz favor.
Isto não funciona. Eu fazia sentir isso ao Sr. Presidente. Com toda a franqueza, agradecia o convite, com certeza, já sabemos, mas fazia sentir que, de facto, estranhamos que, eventualmente, não tenha sido dado conhecimento à Comissão de outro modo. Sinceramente, eu fazia, não sei qual é o hábito.
Nós temos uma carta da Comissão de Assuntos Europeus dando nota, informando aquilo que se vai realizar. E, portanto, não é sequer um convite para estarmos presentes. Portanto, agora, eu deduzo... Ah, não, diz-te, vem dirigir convite para estar presentes. Agora, deduzo que esta audição marcada na Comissão não tenha sido por iniciativa do Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, ela terá sido em articulação dos diferentes grupos parlamentares. E, portanto, cada um dos grupos parlamentares entre si deveria também difundir esta informação internamente, não é? E, portanto... Não, é regular. Aliás, creio que não é sequer a primeira vez, creio que já é a segunda vez. Mas, em todo o caso, deputado Miguel Freitas.
Bom, Sr. Presidente, naturalmente embraço por esta situação e naturalmente veremos como reagir. Agora, eu creio que essa é uma questão que é evidente que é uma questão pontual, mas que... me permite alertar para outras situações, isto é, para a articulação que é necessário fazer relativamente a temas que são tratados nesta Assembleia da República, que dizem respeito a mais do que uma comissão. Hoje mesmo realizaram-se audições da Lei de Solos, onde naturalmente esta comissão tem uma palavra a dizer e é uma matéria muito importante para esta Comissão. Naturalmente, eu tive que partilhar as duas comissões e estar lá presente, porque faço parte também como suplente da Comissão de Ambiente, mas não creio que seja essa a melhor forma de trabalhar. E sei que não há reuniões conjuntas dos presidentes das comissões já há algum tempo, há cerca de 3 meses, e certamente isto é uma situação que eu creio que vale a pena levar à Senhora Presidente da Assembleia da República, porque não me parece que o procedimento seja o mais correto. Isto é, nós temos que articular essas ações. Esta, então, é uma daquelas matérias que tenho a certeza que não faz sentido fazer sem a Comissão de Agricultura. Não faz sentido, quer dizer... Há matérias em que faz sentido, esta não. Quer dizer, fazer uma audição a um eurodeputado sobre a reforma da política agrícola comum e nós sermos avisados de que isso vai acontecer é, do ponto de vista do procedimento e do ponto de vista do conteúdo, qualquer coisa fora daquilo que me parece normal no funcionamento da Assembleia. Naturalmente, sobre isso, nós vamos reunir e vamos tomar uma decisão sobre a matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A intervenção do Sr. Deputado entronca diretamente no terceiro ponto que eu queria deixar nas informações à Comissão. Informalmente, pela hora de almoço, encontrei o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Poder Local. É evidente que este tipo de assunto não necessita, não carece, da conferência de presidentes de comissão com a Sra. Presidente da Assembleia para podermos dialogar e coordenar algumas coisas entre nós. Mas tive conhecimento, e ele está confirmado através do conjunto de audições que estão marcadas na Comissão de Ambiente e Poder Local, de que as 4 propostas que a Comissão de Agricultura enviou àquela comissão para 4 entidades serem ouvidas no âmbito desta lei de ordenamento, a lei dos solos, se assim quiserem, que apenas 2 delas foram aceitas pela comissão. E, portanto, 2 outras caíram, e refirmo à Confagri e à AJAP. E, portanto, ficaram para serem ouvidas sobre esta matéria na Comissão de Ambiente e Poder Local, a CAP e a CNAP. Atendendo ao facto de nós sermos comissão subsidiária para esta matéria e temos sido consultados, ou melhor, temos chegado à conclusão de que havia quatro entidades, foi elaborado um parecer nesse sentido, que foi remetido à Comissão de Ambiente e Poder Local, mais uma vez, não creio que seja da parte do Sr. Presidente da Comissão que haja aqui alguma responsabilidade a sacar. Creio que é sobretudo também nos próprios grupos parlamentares algum tipo de coordenação que necessita de ser feita, ou, diria, aperfeiçoada, no sentido de questões deste tipo não levarem deputados dos mesmos grupos parlamentares a terem um comportamento numa comissão e depois noutra comissão serem eles próprios censores daquilo que resultou da atividade de colegas seus. E, portanto, deixava esta nota também, não posso fazer rigorosamente mais nada nesta matéria. Se os senhores deputados entenderem que há alguma coisa mais que se possa fazer, acho que o devemos fazer, uma vez que esta comissão pediu que fossem ouvidas quatro entidades sobre aquela matéria e que a Comissão de Poder Local chegou à conclusão que só duas delas é que mereciam ser ouvidas ou que justificavam ser ouvidas. Se houver algum facto superveniente que eu desconheça, porque, como disse, foi uma conversa informal que tive com o Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, se houver algum facto superveniente que tenha ocorrido, designadamente da Confagri ou da AJAP, de não quererem ou não estarem disponíveis para vir dar contributos a esta matéria, é admissível. Agora, não tendo havido qualquer facto superveniente desta matéria e apenas ter sido o critério da Comissão a prevalecer, não creio que seja um bom critério para este tipo de colaboração que as comissões têm que ter. Deputado Pedro Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, pegando ainda no assunto anterior, na questão desta audição com o Eurodeputado Capelo Santos, eu concordo com o deputado Miguel Freitas, não faz sentido absolutamente nenhum, até porque esta matéria é uma matéria muito técnica e com certeza que têm que ser os deputados da Comissão da Agricultura a fazer essa audição, não poderá ser de outra maneira. Eu concordo, enfim, como consequência agora das funções que tenho no grupo parlamentar, eu espero resolver essa questão, uma vez que também estou neste momento na Comissão de Ambiente e tenho, como Vice-Presidente, tenho essa área também. Agora, deixe-me dizer, Sr. Presidente, que não me faz muito sentido que, tendo sido consultada a Comissão da Agricultura, tendo feito uma proposta, a Comissão tenha votado como entendeu, pelos vistos, não aceitando duas sugestões que foram feitas por nós, e sem que tenhamos sequer tido conhecimento disso. Foi uma nota informal, também percebi. E agora, eu também estive ainda há pouco numa da audição, até porque, repare, essa audição, salvo erro, está a decorrer em comissão, não é num grupo de trabalho, é mesmo em plenário de comissão, e eu acho que faria todo sentido, que, enfim, sobretudo as audições que foram propostas por esta comissão, que também pudéssemos ser convidados para estarmos presentes nessas mesmas audições. Porque se fosse um grupo de trabalho, eu percebia, não é? Agora, sendo em plenário da comissão, acho que faria todo sentido. Agora, enfim, concordo que tem que haver essa articulação. Nós procuraremos que isso seja feito de outra forma, porque, de facto, desde o início, que esta lei dos solos existe aqui, percebemos, e com isto não estou a fazer crítica a pessoa nenhuma, mas existe alguma resistência por parte da Comissão de Ambiente em ter a colaboração por parte da Comissão da Agricultura. Isso, enfim, tem... E isso tem que ser, hoje era para ser a CNA não vem, isso já sabemos, mas a verdade é que faria todo sentido que esta comissão tivesse intervenção, repito, uma vez que não estamos no âmbito de um grupo de trabalho, mas sim no âmbito do plenário da comissão.
De facto, já está feito o calendário de audições na Comissão de Ambiente. Informalmente, o Dr. Joaquim Ruas procurou, junto do seu colega da outra comissão, inteirar-se qual era o ponto de situação em que nos encontrávamos relativamente a esta matéria. Estão identificadas as entidades que vão ser auditadas, está o calendário de audições e, portanto, e o esquema da audição para cada uma das entidades. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu não sei o que é que vou na Comissão de Ambiente a excluir as outras duas confederações. Não sei, mas era bom perguntar. Quais são os critérios para ficarem duas e outras duas não irem? Qualquer delas, eu não sei qual é que é mais importante entre as duas que não foram ouvidas. A Confagri é a segunda do país e os jovens agricultores. Uma matéria que nós sempre estamos aqui a puxar os jovens para a agricultura. Estamos a fazer não serem ouvidos. Porque esta matéria da Leite Escola tem muito a ver, não só com aquilo que se está a fazer, mas com aquilo que está feito e que está para legalizar. Esta matéria tem muito a ver com o que está para trás. E a Lei dos Solos tem daqui uma importância extrema em relação àquilo que se pode ou não pode legalizar. E nós temos de fazer um esforço enorme para, de uma vez por todas, conseguirmos que este país... Não, é porque há N de empresas que continuam a laborar durante décadas e décadas e décadas, mas estão ilegais. Estão ilegais. E de uma vez por todas nós temos que as legalizar. Porque senão um dia acontece, acontecem a muitas, chegam lá e pedem o papel de certificação. E quando elas vão às câmaras para legalizar, que não conseguem legalizar, logo de seguida não podem comercializar os seus produtos. Porque são as exigências do mercado cada vez maiores. Portanto, isto nós, na Comissão de Agricultura, cada um com o seu grupo parlamentar, se quiserem, mas é a Comissão de Agricultura, é todos juntos que temos que fazer ver. A Comissão do Ambiente e não só que estas entidades têm que ser ouvidas e da importância que isto tem. A mesma coisa com o Sr. Deputado Capova Santos. Então não é da maior importância que esta Comissão ouça e também questione o senhor Deputado, que foi ele no fundo que fez o grande trabalho para 2015-2020. E nós sabemos assim estas coisas em cima da hora, assim, nós temos que organizar. Por exemplo, quarta-feira, há deputados que não estão na Assembleia, o caso que me pediram para isso, substituir um deputado da Comissão de Defesa, por não estar ninguém, eu já me comprometi, portanto, sou deputado Capoa Santos Vieira, como é que é? Como é que é? É porque estas coisas não podem ser assim, então, quer dizer, nós também temos que programar. Portanto, não é um dado definitivo, tomem lá e agora, quer dizer, isto baralha tudo. Porque nós, eu digo isto no CDS, no Bloco de Esquerda e no Cruz Verde, estão pior ainda. Quer dizer, tem poucos deputados, tem que haver aqui uma organização. E nós somos assim em cima do acontecimento. Eu sou novo nestas coisas, é a primeira vez que cá estou. Mas, quer dizer, começa a ver que a Comissão da Agricultura é o parente pobre dentro desta Assembleia. Somos sempre nós a levar por conta. Eu não percebo porque... Mas é verdade, já fomos ignorados aqui várias vezes em certas coisas. Isto não pode ser... Isto não pode ser, nós também temos que chegar a uma altura e dizer, basta. Nós também somos gente, também estamos cá para ser ouvidos. Não é para comer tudo o que nos dão. Desculpa o desabafo, mas é que isto começa a ser demais, não é? Parece que nós é sempre acima de nós, de qualquer maneira. E nós também não somos parentes pobres, somos iguais aos outros, rigorosamente iguais aos outros.
Mais alguma intervenção? Deputado Miguel Freitas?
Não, a ver, eu creio que, depois de ouvir as intervenções todas, eu creio que nós devíamos tomar uma decisão agora, aqui na Comissão, relativamente à matéria das audições sobre a Lei de Solos. Esta Comissão propôs 4 audições e eu creio que nós devíamos fazer aprovar um requerimento nesta Comissão, no sentido de que essas audições se mantivessem e perguntar à Comissão de Ambiente qual o critério para terem sido eliminadas 2 audições. O critério tem que ser dado. Vamos lá ver, é assim, esta comissão propõe 4 audições. Há outra comissão que, no âmbito das suas competências, decide fazer apenas 2 audições sobre as 4 que esta comissão sugere, propõe. Tem que ter um critério. Porquê a CNAE e a CAP e porquê não a CONFAG e a JAP? Eu tenho que conhecer qual foi o critério da Comissão de Ambiente. E, portanto, eu acho que nós devíamos aprovar aqui, em conjunto, por todos os partidos, uma proposta a levar à Comissão de Ambiente, no sentido de dizer, de reafirmar que esta é uma questão importante. Aliás, ainda hoje ouvi a CNAS dizer que esta lei tem uma visão excessivamente urbanística, esta Assembleia da República está a transformar esta lei também numa lei quase exclusivamente urbanística, com a qual nós temos que discordar. Esta é uma lei que tem a ver muito com o espaço rural, tem muito a ver com aspectos de solo rústico, e nós não podemos permitir isso, porque senão vamos ter uma lei desfocada relativamente àquilo que é uma das coisas mais importantes do país. E, portanto, esta Comissão não pode olhar para isso com alguma indiferença e parecer que isto não vai ter... Nós devemos reafirmar, numa votação aqui expressa, que eu proponho um requerimento que vá neste sentido, eu não tenho aqui escrito, mas que vá neste sentido, uma proposta que vá neste sentido, reafirmar, eu pedia que houvesse uma redação por parte dos serviços, reafirmar a necessidade de haver uma audição às quatro entidades que esta comissão propôs e, portanto, devendo acrescentar mais a CNA, a Confagre e a ANJAP sobre esta matéria. Argumentos que foram aqui aduzidos e que, portanto, se confirmam a necessidade de o fazer. E fazer com votação e, portanto, nesta comissão.
Muito bem. Sr. Deputado, faz favor.
Eu concordo com o proposto e acrescentava mais. Eu não quero complicar, até porque não costumo complicar, acho eu, mas acrescentava que essa audição, que essas quatro audições, tivesse a intervenção da Comissão da Agricultura.
Bom, Srs. Deputados, só para o deputado João Ramos.
Eu acho que relativamente à questão da participação da Comissão da Agricultura parece-me bem, mas não sei se nós não devíamos saber mais sobre isto, porque o Sr. Presidente até disse que sabemos muito pouco sobre... Pode haver razões... Temos aqui a tomar uma posição de força quando pode haver razões concretas relativamente a esta matéria. E se calhar precisávamos de... E amanhã tomámos... Pois, e na próxima semana tomávamos uma posição sobre isso, conhecendo alguma coisa, se for o caso.
Sra. Deputada Helena Pinto, faz favor.
Posso. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu acho que o mínimo seria a Comissão de Ambiente dizer-nos o porquê. Não se vislumbram as razões, não se vislumbram, porque nós temos cabeça para pensar. Mas, independentemente, podem haver, até podem ter razão, não é? Mas têm que explicar. Eu também acho, quer dizer, acho que... Não tenho nada, votarei o requerimento oral que o Sr. Deputado Miguel Freitas disse, não, também me parece que não é nenhuma declaração de guerra à Comissão de Ambiente, vamos com calma, não é isso, mas eu penso que se deveriam tomar algumas diligências e que deveríamos delegar, claro, no Sr. Presidente, para fazer um conjunto de diligências junto do Presidente da Comissão de Ambiente, no sentido de se clarificar tudo e de haver aqui alguma harmonia e alguma convergência, que é a palavra da época, digamos assim, alguma convergência no sentido de percebermos exatamente, partilharmos, de poder haver a informação independentemente dos grupos parlamentares, que às vezes isso funciona melhor, outras vezes funciona pior. Não custa nada reencaminhar para todos os deputados as audições serem abertas, serem participadas. Eu acho que há aqui um campo... Podemos, e estou convicta que poderemos, que isso será possível de existir, tendo em conta a importância da lei. E acho que sim, acho que nesse aspecto os senhores deputados têm toda a razão. Quer dizer, não se pode afastar esta comissão da discussão desta lei. Só uma pequena coisa em relação à audição do eurodeputado Capoulas Santos. Aqui vejo com mais alguma apreensão, até porque está muito rápida, porque é para a semana, porque temos iniciativas e aqui... Ah, então peço desculpa. Mas acho que se deveria mesmo providenciar, porque estamos aqui entre nós, quer dizer, será absolutamente ridículo vir cá falar da PAC à Comissão de Assuntos Europeus e à Comissão de Agricultura. É, quer dizer, é que é expor-nos nós próprios ao ridículo e à Assembleia da República. E isso eu acho que deveríamos evitar até em nome do bom nome da Assembleia.
Mas é um conjunto de audições regulares que a Comissão faz. Também não creio que haja problema por aí. Devem-se recordar, eu creio que já há cerca de um ano houve também uma iniciativa semelhante a esta, em que a Comissão de Assuntos Europeus desenvolveu uma atividade em que... Exatamente, com o Comissário. E na altura nós fomos convidados, tal como o formalismo é exatamente o mesmo, tal como desta vez, para poder acompanhar os trabalhos da Comissão de Assuntos Europeus. Aliás, aqui num pequeno à parte, abro e fecho um parênteses rápido, se não fossem os deputados da Comissão de Agricultura naquele dia estarem na reunião e não haveria praticamente quórum na Comissão. E portanto suspeito que no dia 19 de Fevereiro os diferentes grupos parlamentares irão pedir aos senhores deputados para estar presentes naquela reunião, porque os próprios deputados de assuntos europeus, não dominando a matéria, estarão seguramente fora, não vou dizer da sala, mas fora do contexto daquilo que vai ser discutido. E, portanto, creio que, havendo um convite da parte dos assuntos europeus à Comissão de Agricultura para estarem presentes numa audição que se realiza no dia 19 pelas 10 da manhã, que o formalismo foi cumprido e, portanto, da nossa parte, haverá disponibilidade ou não para os senhores deputados poderem assistir também aos trabalhos daquela comissão e, se assim o entenderem, também intervir. Já quanto à outra questão, daquela que resulta da Comissão de Ambiente e Poder Local, e tomando como boa e avisada a intervenção do deputado João Ramos, e aqui o Partido Comunista sempre foi, o Partido Comunista Português, sempre foi suficientemente cauteloso nestas matérias e, portanto, acho que devemos dar como bom também este aqui de cautela relativamente a esta matéria, eu creio que valeria, antes de mais nada, nós não temos nenhuma informação da Comissão de Ambiente e Poder Local sobre isto. Não temos nenhuma informação. Apenas aquilo que está, que é do conhecimento público, é o conhecimento, o conjunto das audiências e o calendário que está atribuído para cada uma das audiências. Aquilo que eu me propunha fazer, com a autorização dos senhores deputados, era fazer uma carta ao senhor Presidente da Comissão de Ambiente e Poder Local, dizendo que havia interesse da parte da Comissão de Agricultura em manter as quatro entidades que aqui foram aprovadas nas audições que vão ser promovidas. Não tenciono questionar quais os critérios que levaram a que duas entrassem e duas ficassem de fora, até porque estes critérios não foram seguramente definidos pelo Presidente da Comissão. E, portanto, há deputados dos diferentes grupos parlamentares que estão também sentados nesta comissão e que têm colegas seus naquela comissão que tomaram um sentido de voto sob um conjunto de critérios. E, portanto, sobre isso, a única coisa que eu faria era uma carta ao Sr. Presidente da Comissão de Ambiente e Poder Local pedindo-lhe que confirmasse a presença das quatro entidades que a comissão indicou para serem ouvidas sobre esta matéria e, supletivamente, dizendo que havia todo o interesse em a Comissão acompanhar os trabalhos daquela Comissão e ser distribuído também convite a todos os senhores deputados para poderem fazê-lo. Ó Sr. Deputado, é mais fácil. É mais fácil o Sr. Deputado perguntar ao seu colega, que está sentado na Comissão de Ambiente e Poder Local, qual foi o critério que o levou a votar e a fazer aquela deliberação para estarem dois presentes e dois fora, do que o Presidente da Comissão vir explicar o conjunto de sentimentos diferentes de cada um dos grupos parlamentares naquela comissão. Parece mais avisado. Miguel Freitas.
Eu concordo com a proposta do Sr. Presidente, sendo que acrescentaria subtilmente a ideia de que nós não vislumbramos, portanto, de reforçar a ideia, não vislumbrando qualquer critério que leve à exclusão das duas. E, portanto, nós podemos, numa carta gentil, manter a ideia de que nós, na Comissão de Agricultura, não vislumbramos nenhuma forma, nenhum critério de exclusão face às quatro, já que as quatro fazem parte do Conselho de Concertação Social do Ministério da Agricultura. Portanto, são entidades do Ministério, parceiros do Ministério da Agricultura e, portanto, não há nenhum critério para haver a exclusão.
Muito bem, senhores deputados, creio que está esgotado o tema. Não havendo mais nenhum assunto, dava por concluída a reunião. Muito obrigado a todos.